Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos aqui mais uma vez com vocês, trazendo Sons do Brasil de toda semana, no nosso capítulo número 116. Nossa história a cada semana sendo escrita. E como sempre, temos aqui os nossos convidados. Antes, registrando que o nosso programa é transmitido pela Rede USP de Rádio pelos 93,7 para São Paulo, pelos 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo todo aí pelo jornal.usp.br/rádio e também toda segunda pela Planet Music Brasil no planetmusicbrasil.com.br. Como eu disse, estamos com os nossos convidados da semana aqui. Hoje temos uns assuntos super interessantes, vocês vão ver no decorrer do programa. Eu quero agradecer e cumprimentar a nossa artista convidada da semana que está por aqui, Olivia Genesi. Seja bem-vinda ao Sons Brasil.
Eba, é uma delícia estar aqui, Serginho. Finalmente, depois de acompanhar tanto o programa, eu estou aqui com muito prazer, uma honra, na verdade, porque são poucos os programas que se dedicam à música independente e eu tenho muito prazer em fazer parte dessa cena há muito tempo e trazer meu trabalho aqui para você.
Prazer é nosso estar te recebendo por aqui, onde você vai ajudar a gente a escrever mais esse capítulo da nossa história.
Bora,
né?
Lá.
E como sempre, temos aqui o segundo elemento, que sempre é uma pessoa isso. Que vem apimentar, vem ajudar a gente a temperar todo esse papo nosso, trazendo várias informações diferentes. Conheci aqui um DJ, porém pesquisador da música independente brasileira. Quero também cumprimentar e agradecer o aceite do convite, estar com a gente aqui, Léo Ruas. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado. É um prazer estar junto com esse movimento que a gente estava discutindo há pouco até, né? Da música independente nacional, que é tão valorizada lá fora e poucos se dedicam. E parabéns, né? Por você estar ajudando essa cena que merece muita atenção.
Tem muita coisa boa aqui para ser mostrada, para ser conhecida.
Muita.
Né? A gente vai falar isso.
Costumam dizer que tem as duas pontas da corda, mas aqui no caso acho que tem as três, né?
A parte da criação, a parte da...
Tem o curador, o criador, o marqueteiro, tá todo mundo aqui.
E vamos nessa.
É isso, hoje em dia sem marketing, né? A gente não faz nada.
Hoje não, né?
Sempre foi.
Né? Acho que sim.
Mas eu acho que antes era dividido a história. Você tinha o músico, você tinha o cara que fazia... Hoje é tão independente, tá tão faceiro independente, né? Que no meu caso eu sou DJ, eu sou dono de festa, eu organizo festa, eu crio label, eu faço marketing,
isso aí. Mas eu também sou multifunção, mas eu não sou marqueteira, essa eu não abracei, não consegui. Talvez se o dia tivesse mais umas 3 ou 4 horas, quem
encaixava,
sabe,
ali, né, Olivia?
Dava pra encaixar.
Vai que, né?
Olivia, falando do seu trabalho, quanto tempo já na batalha?
Bastante, em 2000 lancei meu primeiro disco. E já autoral, eu comecei pelo caminho inverso do habitual. Meus dois primeiros discos já foram autorais e também com arranjos próprios. Não sou fã do cover, sempre defendo que o artista compõe, o artista arranja, o artista produz. Então tem que aproveitar isso para poder também falar sobre o momento, né? O que está se passando. A gente tem essa responsabilidade, né?
É uma forma de levar isso,
de,
né?
Registrar, isso. O que está acontecendo. Agora estou preparando o meu 10º disco.
10 trabalhos já.
10 trabalhos.
Você levando em consideração que a Olivia sempre foi uma artista que trilhou dentro da cena independente. Você tem hoje 10 trabalhos de registro.
Eu sou insistente.
Nós também, viu, Olivia? Nós também somos insistentes. Acredito que o Léo também.
Eu acho que não tem como não ser. Quando você faz uma escolha na sua vida e essa escolha é a sua verdade... Aí não é nem insistência, é a sua vida. Você
é o natural, é o seu dia a dia.
É aquilo que você acredita, né?
É a minha vida, é o que eu faço, é música.
Eu também me sinto assim, eu não consigo...
Não é um fardo.
É uma dificuldade você ver que o mundo às vezes é um pouco ingrato com o seu trabalho, mas você dorme feliz sabendo que você está fazendo a sua parte.
Também.
Todo mundo está aqui e passa por isso.
É por aí. Cada dia para nós é um ciclo. Você começa e encerra ele para iniciar outro. Eu acho que o interessante no final é você estar tranquilo e feliz com o que passou.
É legal isso que você falou, porque realmente quem trabalha com arte... parece que cria a cada dia um desafio e no final do dia
conclui.
Porque a gente não consegue projetar coisas muito distantes, muito longas, é sempre
até
meu parte
é efêmera, né? Então é aquele negócio, acho que todo dia você vai somando, claro, no final. Sim. A partir do momento que você conclui ele, né? E como eu falo, você vai escrevendo a sua história através disso, mas todo dia você acorda com um novo desafio. Oliver, vamos fazer o seguinte, o papo tá gostoso e acho que esse programa aqui vai ser bacana, a dinâmica tá legal. Vamos começar a colocar som ao vivo pra galera vamos começar lá. A conhecer o trabalho?
Vamos.
O que a gente pode mandar pro pessoal já?
Eu vou começar com Amores Líquidos, que é o meu novo single do novo trabalho. Eu só vou tocar inéditas hoje aqui, hein?
Maravilha.
Então Amores Líquidos vai ser o novo single.
Bacana, vamos nessa então? Amores Líquidos com Olivia Gênesis aqui nos Sons do Brasil, ao vivo. A gente volta daqui a pouquinho.
Abre teu mundo pra mim, me deixa ver se tem fim. Quero acordar com você e demorar pra esquecer. Não me deixe antes de dormir. Não me apague enquanto eu não sumir da sua tela. Deixa eu te mostrar o que há em mim, que é pra saber se eu ainda sei gostar de alguém. Não vou mergulhar nessa água que eu não sei afundar. Tenho medo de no fundo encontrar um espelho para me encarar e de repente se esse espelho quebrar. Vão ser mais 7 anos de azar. Por isso é melhor parar de me olhar com essa cara de quem sabe me amar. Com essa cara de quem nasceu pra me amar. Com essa cara. Apaguei e a mensagem deletei. Meu coração nem notou e numa noite passou. Hoje é outro dia e outro alguém me espera pra viver. Porque amanhã pode chegar um novo amor. Não vou mergulhar nessa água que eu não sei afundar. Tenho medo de no fundo encontrar um espelho para me encarar e de repente se esse espelho quebrar. Ser mais 7 anos de azar. Por isso é melhor parar de me olhar com essa cara de quem sabe me amar. Com essa cara de quem nasceu pra me amar. Com essa cara de quem sabe me amar. Com essa cara de quem nasceu. Com essa cara.
Voltando depois de Amores Líquidos com Olivia Gênesis, estamos dando sequência. Léo, eu quero saber o seguinte, você é um DJ, que tem a música eletrônica como base nesse trabalho seu, mas começou aí com uma pesquisa grande dentro da música independente brasileira, principalmente as mais antigas. Onde se fundiu essas duas coisas dentro da sua cabeça, desse seu interesse pela música?
Eu acho que o que a gente falou antes tem tudo a ver. A gente respira música. E eu comecei com música eletrônica. Na verdade, enfim, comecei lá quando eu era criança. Eu ouvia muito samba, muito hip hop. E aí descobri a música eletrônica e me apaixonei pela cultura DJ. Virei DJ e respirei essa cultura por muito tempo. E aí você começa a fazer pesquisas e começa a se achar. Igual um músico que vai tocando e cria sua identidade, o DJ se acha nas suas pesquisas e cria uma identidade do que seguir. E a música brasileira me chamou muita atenção. A música não popular brasileira, inclusive é um slogan que eu uso bastante. Música não tão popular brasileira. Eu me deparei com a música independente nacional, principalmente gravada nos anos 80 e 90. Eu sou apaixonado por discos de vinil. Tenho uma coleção bem grande e eu dedico muito tempo garimpando, pesquisando. Não conheço nada atual. E é um déficit. Quando eu não conhecia seu trabalho, Lívia, que eu achei magnífico. Eu acabei de descobrir que tem disco, eu já encomendei um. E aí eu, nessa pesquisa, comecei a entender que tem muita pérola que poucas pessoas conhecem. Não posso, de forma alguma, desmerecer os grandes nomes da música brasileira, mas tem muita gente que não teve nem um pouco de espaço, justamente porque não teve uma assessoria legal, um produtor legal, ou um marketing legal na época. E acabou que fez um disco, dois discos, e olhe lá, ou um single.
E parou.
E parou.
É, principalmente nessas décadas que você tá falando.
Exato, 80.
Porque já era um domínio de mídia.
Exato.
Né?
Nos anos 70, você não tem música independente. Exato. É muito raro. Eu, particularmente, não conheço nada antes de 78 que é independente. Você sempre saía para um label. Acho que as pessoas não tinham nem acesso a uma fábrica de disco. Depois disso, com essa coisa da disco music americana, do funk americano, dos anos 80, dessas sintetizando a música, muita gente começou a fazer experimentos e as gravadoras não tinham interesse. E aí a única forma de lançar isso era criar sua própria gravadora, que era um nome X, gravar um disco, pagar por isso, prensar 100 cópias e fazer uma distribuição mão a mão. E isso tem muita preciosidade, tem muita raridade. E eu tô dedicado a pesquisar e a colocar isso no mundo. Eu quero pôr isso para as pessoas ouvirem. Então, eu tocando é música eletrônica, sim. Eu toco house, sim. Só que no meio você vai ouvir uma música brasileira com toda certeza. No meio você vai ouvir uma música obscura que não é eletrônica, mas que remete ou é possível encaixar. Que foi como você viu eu tocando e chamou atenção. Então essa é a minha energia com a música. Eu produzo também, mas pouco sei sobre parte de ser músico. Eu não sei tocar nada, mas eu pesquiso e eu faço uma seleção e tento construir uma música maior de 2-3 horas. É como eu me vejo. Eu pego partes de músicas de pessoas que já fizeram aquilo e construo uma história no qual eu quero fazer a pessoa ser feliz, eu quero fazer a pessoa viajar. E a música brasileira é fundamental para eu construir essa história, porque eu moro aqui, né? Sou brasileiro, afinal.
Interessante. Não, muito interessante
bom.
Isso,
muito
bacana.
Bom.
E tem muita coisa, tenho a certeza.
E é um estudo muito profundo, não é uma coisa simples, não.
Precisa de tempo, né?
Tem... E dinheiro. Porque os discos não são baratos.
Não.
Não são.
Já foram. Já teve uma época de gente jogar vinil fora, mas agora não.
Hoje tá muito caro.
Tem um ponto ótimo, né? Do acesso fácil, livre ao MP3 e essa coisa bacana de que de repente você quer ouvir baixa. Isso é incrível, é maravilhoso. Só que as pessoas não têm nem noção de que aquele áudio passou por uma compressão num não é, nível
acho, de... Além, isso é um olhar de músico, é
que
engraçado.
Sim, mas é que ele perde.
Ele perde.
Eu acho que é uma contradição muito grande você ter estúdios maravilhosos para o resultado ser um MP3. Então, as duas coisas são exageradas, na minha opinião.
Você perde uma coisa que eu, como DJ, é um sentimento. Que quando você pega um álbum, que seja CD ou vinil, ele é físico. Então, a gente, inclusive, isso é muito questionado hoje em dia e tá mudando. A gente tem muito acesso, só que como é tão fácil, vai embora fácil do mesmo jeito. E as pessoas estão indo atrás. É cool você ter uma vitrola e tocar um disco.
Sim, sim, sim.
E esse ritual, é o grande ritual. Você, na parte, quando você vai produzir uma música ou compor, você tem um sentimento de pegar um instrumento analógico, que seja um piano, enfim, um instrumento analógico num lugar, você estava comentando que gosta dessa sonoridade de 70.
Coisas, é.
Coisas,
parede,
de ambiências.
Chão.
Exato. Isso é. Tem valor e o MP3 ele acaba destruindo.
É, era isso que eu estava tentando.
E só que a gente argumentar. Tá nesse momento que as pessoas estão dando muito valor. Ainda é pequeno. Uhum. Só que como qualquer movimento, ele começa pequeno e chega na massa.
A gente tá meio na transição.
Tamo.
Também,
a gente chegou no ápice do descartável na música. Não é à toa que a gente teve Guetta e coisas. E agora a gente tá
começando
voltando.
Começando a voltar,
exato.
Né? A resgatar o...
O grande sucesso internacional é o Daft Punk, foi, né? Com o Pharrell. E esses caras, eles são músicos e resgataram Nile Rodgers e por aí vai. Então isso atinge a gente aqui.
Sim,
e você vai fazer sucesso daqui a pouco, tá?
Vamos fazer o seguinte, Léo. A gente tem aqui no programa um momento pitaco do convidado. Você tá falando dessas suas pesquisas todas. Eu acredito que vem coisa boa por aí. Então vou convidar você agora para pitaquear no programa. O pitaco tá na sua mão. Fique à vontade pra gente apresentar um trabalho.
Eu escolhi um compacto, Jorge Salma Jr. Não sei absolutamente nada sobre esse cara. O engraçado é que são arranjos de Arthur Verocai. Ele hoje, que também tem um disco, foi lançado e mal deram atenção na época. Hoje o disco dele vale fortunas. É extremamente difícil de achar. E ele acabou de lançar um novo álbum. Olha que maluco, ele parou de fazer música, acho que ficou desgostoso com o mundo, e aí descobriram esse disco dele lá fora, relançaram, o cara começou a ser chamado a fazer shows, e ele acabou de relançar um álbum. E ele produziu esse Jorge, que eu não tenho ideia quem seja, mas é um soul upbeat, ele é um pouco mais pra cima, lembra bastante Boogie, e tem essa sonoridade que você tava comentando, de ser gravado num ambiente, numa garagem. Eu sinto muito isso, esse é meu pitaco.
Legal, qual que é a música?
Não vai dar.
Maravilha, vamos lá então com Jorge Salma Júnior, a música Não Vai Dar, pitaco do Léo Ruas aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco no segundo bloco.
Eu sozinho aqui ainda estou. Você não me procura e eu ainda juro. Um dia vou lhe telefonar pra dizer: meu caminho pelo mundo é um caminho tanto confuso. Mas eu não minuto sei que mora tudo. Um dia tente melhorar, não vai dar. A vida é triste, já não existe. Sem você, que vai ser? Não vai dar. Eu sozinho aqui ainda estou. Você não me procura e eu ainda juro. Um dia vou lhe telefonar pra dizer: meu caminho pelo mundo é um caminho um tanto confuso. Mas eu não me iludo, sei que mora tudo. Um dia tente melhorar, não vai dar. A vida é triste, já não existe. Sem você, que vai ser?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
parar o tempo, tudo passa, nem sempre é com pressa. Pode ser num instante ou durante uma vida muito comprida. Quero fotografar o vento que mexe meu cabelo antes de parar. Quero fotografar a chuva que molha meu rosto antes de secar. Quero lembrar de tudo. Quero guardar comigo. Quero levar pra sempre. Quem é que vai me impedir?
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram a música Tudo Passa, com Olivia Genesi, também inédita essa, Olivia?
Também inédita. Algumas canções, essas que eu estou apresentando aqui hoje, elas foram resultado de uma coisa inusitada, porque eu tenho um programa de web rádio que passa na Rádio Rock Lágrima Psicodélica.
Uau!
E é retransmitida para a Rádio Lora, em Zurique, e é uma rádio que é especializada em música latino-americana e música brasileira, porque tem muito brasileiro lá. E eu fiz um quadro logo que eu iniciei o programa que chamava Música por Encomenda, homenageando os primeiros compositores da história que se tem registro, que eles trabalhavam apenas por encomenda. Então eu criei esse quadro que a pessoa mandava pra mim um áudio de WhatsApp pedindo uma música sobre qualquer tema, o tema que ela quisesse, e o motivo pelo qual ela escolheu esse tema. Então quando ela dizia o motivo, eu me inspirava naquilo e fazia a música. E Amores Líquidos, que é até a música que a gente estava comentando, que vai ser meu primeiro single desse novo trabalho, é uma música que eu fiz para os relacionamentos virtuais, que são de Tinder e aplicativos e tal, esses relacionamentos diferentes que você conhece a pessoa de modos virtuais.
Não ortodoxo.
É bem isso. E Olivia, produtora, compositora, arranjadora e etc e tal, você tem influências totalmente antagônicas até em vários momentos aí, musicalmente falando. A gente em off conversando com o Léo, essa questão de sonoridades diferentes, tipo, fundindo uma coisa com a outra. Eu acho que isso é uma grande característica no seu trabalho.
Muito.
Né?
Eu acho que é uma característica até de vida, assim. Eu sou muito livre, minha mente é livre. Eu não consigo conceber preconceitos e julgamentos, essas coisas estranhas. E coisas, assim, classificar muito as coisas me incomoda um pouco. Colocar tudo em prateleiras, e eu nunca entendi por que o meu trabalho precisaria ter um estilo. Uhum. Então, isso me incomoda. Que estilo você canta? Eu canto, ouve aí.
Ele diria que isso é Sons do Brasil.
Eu acho que sim.
Não é?
E aí, como eu gosto de muita coisa, porque eu não tenho realmente preconceito com nada, eu gosto de música, então minha música tem muita influência mesmo, do erudito que eu me formei, ao jazz que eu cantei em bares no começo da carreira, rock, que é a música que eu sempre ouvi na minha adolescência, e aí junta tudo, e aí música árabe, oriental, japonesa, coisas que eu ouço muito. Então mistura tudo.
Bacana.
Tem que ser isso, esse caldeirão.
Acho que é por aí mesmo. E a música brasileira, de um modo geral, ela tem muito disso, né? Na verdade, por ser um país que recebe influência cultural de vários locais...
A nossa cultura já é baseada nisso, né? Em mixar, né? A gente é a cultura da mixagem, porque você pega as nossas religiões, são religiões mixadas, assim. Isso é maravilhoso. Então,
e tudo, né? Gastronomia...
Você não pode falar que... Exatamente, tudo misturado.
É um país meio maluco, né? Tem de tudo.
É um país do futuro mesmo. É uma frase antiga, mas a realidade é essa. É um país que não é rançoso. A gente não é arraigado em coisas... sei lá, de 500, 600, 700 anos.
A gente é livre,
vai...
né?
Livre,
a gente
totalmente
recebe
livre.
Influência e adapta isso ao jeitinho brasileiro.
Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo e por isso que quem não é brasileiro gosta tanto do Brasil e da música brasileira. Porque você pega, por exemplo, você ouviu muito samba, né, Leonardo?
Pagode, né? Eu falei samba pra não ficar feio, assim.
Não, mas, pô, pagode,
pra, pra falar, puto, o cara veio... Não, mas eu, quando era jovem, eu ouvia pagode mesmo. Eu gostava de pagode, do pior possível. É isso que você falou, acontece na minha vida. Eu vim de uma... Eu não tinha nenhuma influência musical, minha família não tem ninguém que trabalhe com música, e eu ouvia o que tinha no bairro. Então, o que chegava na minha época, que eu sou mais novo, era os travessos, sensação, era essas coisas, pagode mesmo. E
isso,
o hip hop. Isso me formou.
Em algum aspecto musical.
Isso era uma música que eu me identificava e me deu possibilidade de pesquisar coisas parecidas, que aí sim eu me deparei com músicas que realmente me representam, que são verdadeiras, né? Eu não tenho nada contra a música popular, eu só acho que a música popular era uma fórmula pra
então,
capitalista.
Na verdade é assim, se você ouve aquele músico e você sente que aquela é a verdade dele...
Aí tudo bem, mas a maioria não
toca.
É, mas a maioria não é, né?
E aí quando não é, o cara pode ser maravilhoso e você olha pro relógio, você quer ir embora, você não quer assistir.
Demora
porque
muito.
Porque é a verdade da pessoa.
É bem isso. Pode,
não
verdade,
importa, ela
pode
estar
tá
batendo
ser.
Palma e cantando. Se aquilo é a verdade dela, vai te tocar.
E aí, o que você tá falando agora, eu consigo me identificar. Quando eu ouço algo, eu sei o que é sincero e o que não é. Ele consegue transmitir, então... É uma,
porque
é
a verdade dele.
É, a verdade, ela sempre aparece de alguma forma.
Eu não consigo entender a pessoa sempre. Que faz música para vender ou música para o que está tocando na moda. Isso pra mim é uma coisa inconcebível.
Ah,
isso,
mas aí a gente tá falando
de dinheiro. É uma loucura
dinheiro,
total.
Né?
É. Mas então, é aquilo que a gente fala, arte, por ser arte, ou ela parte do princípio que você faz isso não pra vender, você faz
exato.
Isso pra se expressar.
É, uma expressão do que você tá sentindo, do que você quer.
Quando você monta o seu repertório de duas horas. É a sua verdade.
É a minha verdade.
É
sempre
isso.
A minha verdade.
E a partir do momento que você faz a arte, por estar expressando aquilo que você está sentindo, se o dinheiro vier com isso, se o lado capitalista vier por isso, legal, porque é o seu trabalho valorizado.
Uma coisa com a outra. É que a gente que é o músico, a ponta da corda, né? É engraçado. Porque tem gente que olha pra sua cara e fala assim, mas vem cá, por que você não faz uma coisa dessas que tá tocando agora? Você faz coisa muito mais complicada que isso.
É tão fácil, né?
É tão mais
aí
fácil.
Aí você fica olhando, assim, você fala, não vai dar.
Não rola.
Não vai rolar. Não rola.
Apesar que é difícil ser fácil, sabia? É difícil fazer o que essa galera... Que é pra você
então,
é muito mas fácil,
se você
mas
for
é
fazer...
difícil pro teu eu. Você não consegue fazer isso.
Não, mas aí...
É difícil ser fácil.
Porque não é a minha verdade. É. Se aquilo fizesse parte...
Da realidade.
Da minha realidade,
talvez,
da minha verdade,
você faria.
Aí tudo bem, ok. Por isso que eu não tenho nada contra nada.
Tá certo. Olivia, vamos mandar mais um ao vivo, pessoal?
Vamos.
Vamos lá, o que a gente manda?
Somos X é uma música dos Cromossomos X. É uma música que é uma homenagem ao feminino do universo.
Maravilha. Vamos lá, então. Somos X com Olivia Genesi aqui. E a gente volta daqui a pouquinho.
Aponta um lugar pra mim. atenção e a lua vai me conduzir. Olho pro alto e vejo que o céu é mãe. Olho pro lado e sinto que o verde é mãe, o verde é mãe. O céu é mãe, o verde é e sabores. Eu sou a palavra que traduz os seus temores. Respiro bem fundo e sinto que o ar é mãe. Na força das águas vejo que o mar é mãe, o mar é mãe. O ar é mãe, o mar é sonho. Sem que você pergunte, eu já respondo. Sutil como o amor que acaba de brotar, a gente não consegue deixar de notar. Apenas no olhar todo ser. Pisando descalça, sinto que a terra é mãe. No abraço que aquece o mundo, sei que o sol é mãe, o sol é mãe. A terra é mãe, o sol é sonho. E sem que você pergunte, eu já respondo. Sutil como o amor que acaba de brotar, a gente não consegue deixar de notar. Apenas no o céu é mãe, o mar é mãe, o ar é mãe, a terra é mãe, o céu é
voltando então depois de Somos X, como disse a Olivia aí, né? Um ode
ao cromossomo X.
Ao cromossomo X. Olivia, são 17 anos praticamente na batalha.
De você... discografia são 17 anos.
É, bom, claro que tem o tempo...
Ah, tem aquele... Sei lá, eu comecei a tocar com 5. Então, você se eu pensar...
22?
É, tem 22.
22, é 17
anos. É, 17 anos.
Quer graças. Dizer que a música teve sempre inserida dentro sempre. Do seu cromossomo.
Sempre. Nunca tive aquela... dúvida, uhum. ou...
Na sua família, é uma família de músicos, tem a música como base?
Eu tenho uma família de apreciadores da arte, no geral. Pessoas muito interessadas na espiritualidade, no amor ao próximo. Legal, pessoas abnegadas, desapegadas. Então, eu acredito que isso tenha feito com que aquilo que está dentro de mim desde criança tem aflorado e pronto. Uhum. E você? A minha avó era uma cantora e atriz em 1930, em Portugal. Entendi. Mas era muito uma época em que isso não era nem um pouco bem visto. Então logo arrumaram que ela se casasse com o namorado e acabasse logo com essa graça.
Com essa loucura.
E segundo este lado da família, dizem que eu puxei a minha avó, que também se chamava Olivia.
Tá ali o DNA.
Tá ali, alguma coisa tá por ali. Mas minha mãe é poetisa, escreve muito. Eu já até fiz já músicas com ela. Já musiquei. A Raquel também musicou agora uma letra da minha mãe que vai pro disco novo dela. Então, é isso.
Que bacana.
Meu pai é um grande espiritualista, uma pessoa fantástica.
Então já tem a arte.
Tem um ambiente bem propício para a arte.
E deixa eu te falar, você falou do CD novo, você já tem o nome do CD?
Ainda não tem nome.
Ainda não tá batizado o filho.
Ainda não tá batizado. Eu vou lançar em setembro, fazer um lançamento oficial no projeto Talentos MPB, do Bar Brahma.
Sim, lá que o Zé Luiz teve com a gente no programa
que
passado.
Teve aqui com vocês. Uhum. Aí eu vou ter o nome direitinho. Legal. Mas muito até bacana. Lá tem bastante tempo.
Tem tempo.
Porque aquele nome, ele vai dizer, ele tem que explicar tudo que tem ali. Certo?
Certo, com certeza.
Então, às vezes é fácil, às vezes
nem
é difícil.
Tanto. Assim como, Léo, Tapioca. É o nome de toda essa loucura que você está fazendo. É da onde vem esse Tapioca? Exatamente, eu sei que é uma coisa típica do Brasil. Esse é o nome desse projeto todo novo que você está começando.
Eu não sei da onde, sinceramente.
Você gosta de tapioca?
Eu amo tapioca, eu como todo café
da
manhã.
Já tem bastante propenso.
Você nasceu no meio dos músicos, a tapioca nasceu porque eu como tapioca todo dia.
Já é.
Mas esses dias eu trouxe um artista japonês para tocar numa festa minha de música eletrônica. A gente estava apresentando comidas típicas do Brasil, a gente descobriu que tapioca tem vários nomes, não só tapioca. Em alguns lugares do mundo existe e não sabia, nem eu. E usam outro nome, principalmente pela América do Sul aqui. E é uma coisa 100%, né? Ela vem do Brasil, ela é bem típica do Brasil. E eu não sabia disso, e me deu um insight de que o que eu tô fazendo é bem parecido com isso. A ideia é ser amplo, é usar a música não tão popular brasileira, volto a dizer isso.
Uhum. Sim.
É isso, é pesquisar a música não tão popular e colocar ela pro mundo ouvir. Eu tenho acesso a bastante gente como DJ, eu tenho outras festas. E a tapioca, ele é um movimento. O que, que vai ser a tapioca? Vai ser uma festa, que ainda não tem periodicidade, ainda nem existe a festa. Ela vai ser um label, que eu vou lançar somente vinil, super limitado e super exclusivo. Então eu vou pegar músicos atuais, não vou fazer lançamento, são músicos atuais que vão fazer vão criar a música, vão compor, produzir a música para esse trabalho.
Isso eu achei o máximo.
Vai virar uma coisa exclusiva mesmo, quer dizer, quem tiver acesso, guarda que vai virar raridade em pouco tempo.
Vai virar raridade com toda certeza. Eu já tô entrando em bastante contato com lojas de discos pelo mundo. Tem um amigo meu que acabou de se mudar para a Europa e abriu uma loja de disco lá, e a gente vai fazer o lançamento lá. E Portugal.
Que legal.
É um lugar, é um novo polo industrial da música. Todo mundo tá indo pra Portugal. Eu vou fazer uma rádio, que não é bem uma rádio, é um programa no SoundCloud, que eu vou pegar a minha coleção de discos, 100% vinil, e falar um pouco dessas músicas e colocar pra tocar, não só em festas. Então, na verdade, ainda não tá tão formatado, mas basicamente a tapioca é um movimento no qual eu tento pregar a música não tão popular brasileira, descobrir novos artistas, tanto dos anos 80, 70, e pegar essa galera nova.
Tem muita coisa nova.
Que agora é um processo que eu ainda nem comecei. Mas logo mais eu vou pegar e me mergulhar em show de todo mundo e contratar esses músicos pra fazer.
Conte com os Sons do Brasil pra te ajudar nessa pesquisa. Já, que nós temos muita coisa boa.
Já tô recebendo os programas e quero me dedicar. Então, como eu tô falando, agora é hora de pesquisar da onde vem a música independente, onde começou.
Sim.
Tá?
E eu acho que Tapioca ficou um nome bem brazuca.
Nossa, um nome muito bom.
A referência toda é...
Nome muito bom.
Eu quero que seja um movimento bem patriota, tá? O Brasil, pra mim, ele tem N problemas. Eu já morei fora, muitas vezes já pensei em ir embora de novo. Mas tem uma coisa aqui que sempre foi fenomenal desde o início é a música. Isso não tem como a gente falar o contrário. E o mundo inteiro tá de olho. A gente tá num momento em que o Brasil, eu arrisco dizer que o nosso último momento foi no final dos anos 70, com a turma toda que foi Jorge Bent, Maia e Marcos Valle, Joyce, que foi tudo fazer sucesso lá fora. E depois dos anos 80 foi obscuro, até porque a música foi diferente. E aí agora a gente tá voltando a fazer muito, o mundo tá de olho no Brasil. E eu quero ajudar, eu quero estar nesse movimento junto.
Interessante. Muito bom, muito obrigada, né?
Já, a música brasileira agradece, né?
Em nome da minha classe. É. Maravilha.
Legal, legal. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear no programa Sons do Brasil agora somos nós mesmos do Sons do Brasil, tá ok?
Manda, Serginho.
Vamos ver.
Tô trazendo aqui um trabalho que há alguns dias atrás nós até fizemos um show do Sons Brasil Apresenta, que é a cantora Luciana Dávila, que é de Minas Gerais, de Ubá. E eu recebi os dois CDs dela aqui e, ouvindo, pincei uma música. Não quer dizer que seja a música do trabalho, mas foi aquela que me bateu.
Aquela que te tocou.
Isso. E eu escolhi a música Diz Que Sim, do CD novo, do mais recente dela. E a gente vai rolar agora pra galera conhecer esse trabalho da Luciana Dávila, tá ok? Vamos lá então. Diz Que Sim, Luciana Dávila aqui no Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente vai pro terceiro e último bloco.
Ei, você aí, me faça um favor. Me diz o que é preciso pra ser o seu amor. Ei, você aí, me diga por favor, o que você quer de mim pra ter o seu amor. Me diz se vale a pena viver assim tão só. Se você permitir, serei o seu amor. Me diz se vale a pena viver assim tão só. Se você permitir, serei o seu amor. Ei, você aí, me faça um favor. Me diz o que é preciso pra ser o seu amor. Ei, você aí, me diga por favor, que você quer de mim pra ter o seu amor. Seu amor, me diz se vale a pena viver assim tão só. Se você permitir, diz que sim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Me dizem onde vai dar a minha estrada, meu meu norte, minha estrela. Não sei onde dormir, mas sei aonde a minha lua dorme e como vai surgir. Você na minha vida e o seu nome eu não sei, mas sei em que dia você nasceu. Eras e contemplando o sol, percebo todas nossas diferenças. Vento varrendo o mar, escreve a sorte do dia seguinte e como vai chegar. Você na minha vida e o seu nome eu não sei, mas sei em que dia você nasceu e o quanto combina o seu com o meu coração. Já vem marcado com data e hora, quando eu não sei, mas sei em que dia você nasceu.
Ok, voltando então para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram aí a música Astrologia com Olivia Genesi.
Astrologia.
É, essa também do trabalho novo.
Também do
Hoje
trabalho
temos novo. Um monte de exclusividade aqui. Isso?
Só inéditas. Aliás, é a primeira vez que elas estão rolando. Nossa, mesmo.
O Sons do Brasil agradece.
É. Especial para você.
Legal. Olivia, tem aqui, além do projeto autoral que você está trabalhando agora, tem dois outros projetos que você está caminhando em paralelo também no momento, é isso?
É, eu sempre estou envolvida em alguns projetos ao mesmo tempo, né? Porque, pelo que você falou, do ecletismo, de gostar de muito tipo de música diferente, eu acabo me envolvendo. Então tem o trabalho autoral, tem um espetáculo que eu tô começando a montar agora, que é Gershwin e Ellington, né? Uma homenagem a George Gershwin e ao Duke Ellington. Vai ser um trabalho diferente de jazz. Eu e o Michel Lima, pianista, que estamos encabeçando esse projeto na parte musical. Mas vai vir bastante novidade aí. É uma homenagem a esses dois grandes compositores que fizeram músicas atemporais. Tanto é que a gente tá aí fazendo arranjos novos para elas.
E tem uma outra homenagem também, que é o 20 Anos Sem Chico Science.
20 Anos Sem Chico Science, que é uma homenagem que o produtor Peterson Mello me encomendou. E eu fiz esse show, os arranjos junto do Bruno Balan, baterista, e do Fábio Dregues, guitarrista. A gente apresentou no Sesc Santo André em janeiro, e agora acho que na segunda metade do ano a gente vai retomar, porque afinal 20 anos sem esse cara incrível. É um projeto que os arranjos são meus, né? É uma sonoridade diferente, mas é muito bom. Ele é um cara que parece que está compondo agora também. É. Super atemporal, super crítico, super inteligente. Ele foi um revolucionário da música brasileira.
Com certeza. Eu vou pedir para você fazer o seguinte. Eu já pitaquei, o Léo já pitaqueou no
programa. Também quero pitacar,
então,
Serginho.
Então o pitaco é seu agora. Pitaquei.
O meu pitaco vai para uma super compositora que é minha colega de estrada de trabalho. A gente fez um CD junto, que é a Raquel Martins. E a gente vai ouvir O Som da Massa.
Bacana, esse som é muito bom. Raquel já esteve com a gente aqui, já. Raquel é super parceira do Sons do Brasil.
Também está preparando o disco novo e a gente vai ter um show amanhã. Já já eu falo para vocês os
legal,
detalhes.
Daqui a pouco a gente dá esses detalhes. Vamos lá então, pitaco da Olivia Genesi aqui no Sons do Brasil. Raquel Martins, O Som da Massa.
Esse é o som da massa. Esse é o som da massa. Os viadutos vão tremer, as estátuas vão correr, os postes vão saber quem é que faz o som da massa. Os mendigos, as madames e vão dançar ao som da massa. E os camelões, gritando a três por dois, vão aquecendo a voz para o grande festival. De som de tudo quanto é lado, de carro, moto, buzina, de sirene, do samba da esquina. Cacofonia urbana misturada à voz humana, é música espontânea do povo original. É o som da feira dos artistas nas calçadas. Palco é a cidade, é a marginal. É o som da massa, mistura de raça, de cultura regional, de cor e classe social. Esse é o som da massa. Esse é o som da massa. Os viadutos vão tremer, as estátuas vão correr, os postes vão saber que faz o som da massa. Os mendigos, as madames, sem medo do vexame, vão dançar ao som da massa. E os loucos, gritando coisas insanas, profetizam pelas ruas novidades do além, junto com os alto-falantes que anunciam promoções, e nas praças cultos e reuniões. Cacofonia humana misturada à voz humana, é música espontânea do povo original. É o som da feira dos artistas nas calçadas. Qual é a cidade, é arte marginal. É o som da massa, mistura de raça, de cultura regional, de cor e classe social. Da massa.
Depois de O Som da Massa com Raquel Martins, voltamos aqui para o nosso encerramento do programa. Eu quero agradecer imensamente Leonardo Ruas estar com a gente aqui, trazendo essa informação, esse trabalho maravilhoso que você está, além do trabalho de DJ que o Leonardo faz, que é interessantíssimo, essa pesquisa que você está fazendo. Cara, realmente conte com os Sons do Brasil no que pudermos ajudar nessa pesquisa, nessa batalha pela cena independente, que a gente frisa muito, é onde está realmente a grande qualidade da música brasileira, como você falou no meio do programa, sem desmerecer os grandes ícones que estão aí, que merecem o nosso respeito, claro, estão ali, estão trabalhando, tem um trabalho maravilhoso, mas tem muita coisa boa do lado de cá que precisa ser conhecida.
Sim, eu que agradeço, muito obrigado. Foi um prazer enorme, inclusive, conhecer essa artista que eu já gostei bastante pelo papo e pela... Pode falar, o Ebano.
Eba!
Aí. Gostei muito.
Tô me segurando aqui, gente, pra não falar o tempo inteiro.
É, eu gostei muito. Toda a ferramenta que eu tiver que possam me ajudar pra divulgar e falar de música independente, por favor. Eu sou um bom canal aí entre o músico e o público. Contem comigo e eu com certeza vou contar com vocês.
Legal. Pra conseguir contato contigo, Leonardo, dá aí o toque. Tá. Também o Tapioca.
Olha, o jeito mais fácil é Leonardo Ruas nas redes sociais, ou Facebook ou Instagram, Leonardo Ruas, Léo Pelido, não? Então, uhum. Se digitar Léo não vai achar. E quem quiser já, a Tapioca, como eu falei, ainda tô em processo de decretar logo pra que lado vai, mas eu já iniciei um movimento, quem quiser seguir é Tapioca _ Brasil no Instagram, só tem Instagram. Então, Tapioca _ Brasil ou Leonardo Ruas aí, SoundCloud, Facebook, Instagram, etc.
Maravilha, Léo, muito obrigado pela presença.
Agora é o Olivia, enquanto ela for falar, eu vou ficar só assim, ó.
Olivia Gênesis.
Um prazer muito grande estar aqui com vocês, conhecer o Leonardo, essa figura incrível que eu tenho certeza que é só um começo de amizade e de gosto pela música. É muito bom conhecer gente que ama a música desse jeito e eu me encaixo nisso. Um prazer incrível, inenarrável estar aqui no seu programa Sons do Brasil, Serginho querido, que já nos conhecemos de longa data.
Bastante tempo.
Adorei conhecer o Dudu pessoalmente. Grande Dudu. E quero dizer aos nossos ouvintes queridos que foi um prazer estar aqui cantando para vocês músicas inéditas do meu novo trabalho. Quero convidá-los amanhã, dia 19, vou fazer um show com a Raquel Martins no Teatro Paiol, Super Teatro Paiol, que está sendo renovado e voltado para a música independente. Isso é muito bom. E eu vou dividir o palco com a Raquel e a gente vai apresentar cada uma músicas inéditas do próximo disco que está sendo gerado.
Teatro Paiol, Rua Amaral Gurgel.
Amaral Gurgel, é lá no Centrão, se eu não me engano.
É o antigo Teatro Paiol,
é,
né?
É
aquele histórias
antigo.
E histórias.
Isso, exatamente.
Legal, bacana.
E é bom termos interessados também em renovar nossos teatros, porque a gente tem muito músico, muito artista e pouco espaço. Precisamos
legal.
De bastante
nas
espaço.
Redes sociais também, a galera.
Redes sociais, Olivia Gênesis. Meu site acabou de ser renovado, www.oliviagenesis.com.br. Esse Gênesis não tem nada a ver com o Genesi, que o pessoal gosta muito de me perguntar, mas o Genesi é J e C e o Gênesis é G e S. E espero vocês no Facebook para bater papo, no Instagram para trocar ideias de fotos e tal. É só falar comigo, estou disponível.
Beleza. Obrigado a essa dupla sensacional. O programa hoje foi super dinâmico, super bacana. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui ajudando mais uma vez, eu friso muito isso, a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil.
Obrigado.
Beleza?
A você.
Valeu. Tô agradecendo, como sempre, o piloto da nave Sons do Brasil aqui, Dudu Marques, no comando, né? Parceiraço.
Dudu. E eu foi um prazer conhecer o Dudu. Dudu, hein? A música dele é...
É fera, né?
É fera.
Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí sonsdobrasil@terra.com.br. Rede social, facebook.com/projetosonsdobrasil. É só entrar lá, dar o seu curtir e acompanhar toda a nossa história, tudo que está acontecendo com a gente, tá ok? E a gente quer convidar você também para estar agora na próxima quarta-feira, dia 21 de junho, às 20 horas, no Projeto Sons do Brasil Apresenta, com o show do Calango Bravo. O Projeto Sons do Brasil Apresenta acontece ali no Teatro Leopoldo Frois, no Centro Cultural Santo Amaro, na Avenida João Dias, número 822, tá ok? Vamos lá, vamos nos encontrar lá, um show bacana, legal. Eu quero pedir a você, Olivia, nós temos a tradição aqui de encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo, e sim aquela gravada no estúdio com tudo que tem direito.
E eu vou oferecer para vocês a música Na Tua, que esse é o mês dos namorados, o mês do amor, o mês do romance. Acabei de lançar um clipe dessa música e tá no meu canal youtube.com/oliviagenese. Ouçam na tua.
Vamos lá então, encerrando o nosso programa de hoje. Quero agradecer você que esteve acompanhando a gente durante essa uma hora, esperando contar com vocês no próximo programa também, com muita coisa boa, muito trabalho bacana, um bate-papo legal, informações interessantes, tudo sobre a música independente brasileira, tá ok? Vamos lá então, encerrando o programa, Olivia Genesi, na tua, até a semana que vem, um abraço para vocês.
Não entendo da onde vem essa vontade de te beijar. E se fosse só isso, até não tinha nada pra atrapalhar. Acontece que vem assim tão de repente, sem avisar. Seus desejos penetram minha mente louca pra desejar. Entre nós tudo pode dar água na boca só de pensar. Moça de cá, moço de lá. Não entendo da onde vem essa vontade de te beijar. E se fosse só isso, até não tinha nada pra atrapalhar. Acontece que vem assim tão de repente, sem avisar.
Moça de casa.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.